Paz, queridos irmãos, tá alto. Paz do Senhor Jesus a todos vocês. Queria desejar a você um 2026 abençoado por Deus. Mais do que um ano feliz, porque nem sempre a gente sabe o que é de fato ser feliz. Mas o que importa é que a gente comece com as nossas vidas nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Então, eu desejo a você um 2026 muito abençoado por Deus e muito na presença de Deus. Bom, eu queria ler com você o texto de Provérbio, capítulo 3. Abra lá sua Bíblia, por favor. Provérbio, capítulo 3. Eu vou ler apenas dois versículos. Mas eu queria que depois de abrir a sua Bíblia nesse versículo, você deixe a sua Bíblia aberta ou conectada nele. Porque hoje eu não coloquei projeção, porque eu achei que estaria na igreja hoje só eu, a Simone, a Thalita e o Zé e a Nalva. Mas a gente volta aí, fica de olho no seu texto para que você possa confirmar o que a gente está dizendo e ensinando a partir da palavra do Senhor. Provérbio, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. O texto diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, a gente te agradece por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui, Senhor. A gente te agradece por esse privilégio que nós temos de poder começar esse ano aqui diante de Ti, Pai. Que privilégio é poder parar, refletir, ouvir a Sua voz, cantar louvores ao Seu nome e, acima de tudo, consagrar os nossos dias, consagrar o nosso ano a Ti, Senhor. Por isso a gente te agradece por tudo que o Senhor tem feito por nós, te agradece pelo ano que passou, Senhor. Mas começamos também buscando a Sua voz para esse início de ano, Pai. E pedimos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, Senhor, fale aos nossos corações, ajude os nossos corações a se endireitarem de acordo com a Sua vontade e com a Sua palavra. Dá-nos corações sensíveis à Sua voz, Senhor, às Suas direções. Dá-nos pela graça e pelo poder do Espírito em nós essa capacidade de viver projetos e processos verdadeiros de transformação e maturidade na vida, Senhor. Nós consagramos esse tempo a Ti, consagramos esse tempo de reflexão na Sua palavra a Ti. E pedimos que pela graça, Senhor, por Sua misericórdia, o Senhor nos fale com palavras que fiquem marcadas em nossos corações e mentes, para que as nossas vidas, de fato, criem raízes em Ti e encontrem toda a estabilidade no Seu cuidado, no Seu amor sobre nós. Pelo nome de Jesus, Pai, pela graça de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Eu não sei para vocês, mas para mim, começo de ano é um tempo de pensar, de reorganizar. Algumas pessoas têm o hábito de começar o ano traçando metas, né? Realinhando algumas coisas. Eu não faço tanto isso, mas eu acho que é um tempo importante para a gente parar um pouco e refletir sobre como está a nossa jornada, sobre questões que precisam ser realinhadas na nossa vida, na nossa caminhada, nas nossas buscas. Também não acho que é errado a gente pensar, talvez, em algumas metas, quem sabe para terminar 2026, melhor do que a gente começou, principalmente mais perto de Deus. Eu, normalmente, quando começo esses períodos assim, eu não busco muito um feliz ano novo, mas eu busco um feliz, aliás, um ano abençoado por Deus. E, como eu disse a princípio, nem sempre a gente sabe o que é felicidade. E nem sempre a felicidade que a gente busca, de fato, nos conduz para mais perto da vontade de Deus. Mas eu desejo sempre que as minhas metas, os meus propósitos, a minha mente se alinhe àquilo que Deus tem de melhor para mim, porque eu sei que Ele sabe o que é melhor para a gente e nos conduz a uma vida mais segura na presença dEle. Mas é um tempo da gente pensar, é um tempo da gente realinhar. E é interessante que quando a gente recorre ao texto bíblico, quando a gente fala de realinhamentos, quando a gente fala de redefinir metas, quando a gente fala de ajustar a nossa rota, quando a gente recorre aos textos bíblicos, a gente percebe que ele nunca ensina para a gente que os verdadeiros realinhamentos da nossa vida começam em decisões que a gente faz para o lado de fora da nossa existência. Nem sempre a nossa reorganização começa com a reorganização da nossa agenda, das nossas prioridades e coisas assim, não que elas não sejam importantes. Mas quando a gente vai para o texto, e ele fala de mudança, de novo tempo, de novas metas para a nossa existência, de novos caminhos, o texto sempre fala de mudanças que não começam fora de nós, mas sempre de mudanças que começam em nós, no nosso coração, nas nossas escolhas, nos nossos sentimentos, na nossa maneira de lidar com a vida, com as circunstâncias externas. O texto sempre propõe que o mais importante é aquilo que está acontecendo em mim, e não aquilo que está acontecendo ao meu redor. Tem um provérbio que eu acho bem interessante também, que é o 16:32, que ele diz assim: melhor é o homem ou a mulher paciente do que os guerreiros, no sentido daqueles que brigam por qualquer coisa. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha como é importante isso. Melhor do que conquistar as questões externas, ou ter domínio sobre as questões externas da vida, é a gente aprender a dominar o nosso próprio eu. Aprender a lidar melhor com as circunstâncias da vida. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos desalinhados. Sempre esse domínio de si mesmo, esse controle de si mesmo, é algo maior do que o domínio daquilo que está fora de nós. Esse texto de Provérbios, ele nos convida a esse tipo de caminho de mudança. Ele nos convida a gente não a fazer promessas ousadas para períodos como esse, de metas a serem alcançadas, mas ele convida a uma atitude de mais rendição diante de Deus, de mais confiança em Deus. É um texto que nos convida a gente a desenvolver estratégias extremamente elaboradas sobre como conquistar aquilo que a gente quer. Mas é um texto que chama a gente a viver mais em dependência de Deus, confiando mais no cuidado e nas mãos de Deus sobre as nossas vidas. E para quem quer começar um ano mais perto de Deus, e melhor ainda, né, para quem quer conquistar esse ano como um ano de mais proximidade de Deus, eu acho que aqui a gente tem conselhos importantes de Deus. Fiz uma reflexão breve para hoje. Como eu disse, eu entendi que só teríamos 5 hoje. Então, para a gente pensar aqui, eu acredito que tem pelo menos 3 conselhos importantes de Deus para que a gente realinhe a nossa própria vida a partir do nosso relacionamento com Deus, para que a gente possa, assim, quem sabe, terminar esse ano mais perto de Deus e dos propósitos que Ele tem para as nossas vidas. E a primeira direção que eu encontro aqui é: a gente precisa começar o ano confiando mais em Deus. Parece óbvio, mas não é. A gente precisa começar o ano com mais a nossa confiança no cuidado e nas mãos de Deus sobre as nossas vidas. Essa semana, eu ainda estava fazendo as minhas coisas, a Simone já conseguiu entrar de férias, eu entro a partir de segunda-feira. Mas eu estava ali em cima fazendo as minhas coisas, no meu escritóriozinho, organizando. Aí, de repente, eu desci a escada para tomar água. E, por incrível que pareça, quando eu olhei para a televisão, estava a Simone e o Vitor assistindo Titanic. Eu não consigo entender como uma pessoa consegue assistir 25 vezes o mesmo filme, mas ela consegue. E eles já assistiram tanto que percebi que eles falavam as falas do filme antes do filme. Você já viu isso? Eu falo, agora o Jack vai falar isso. E estava assim, nessa condição. Então, assim, a primeira coisa que me impacta é o fato de que as pessoas conseguem assistir tantas vezes a mesma coisa, mas tudo bem. Mas sabe que, aí eu fiquei pensando depois na história do Titanic, falando sobre confiança em Deus. E eu não sei se você já leu isso, mas essa história é real. A história do Titanic é uma história de um navio que, de fato, foi construído no início do século XX. E se você estudar sobre a história desse navio, ele foi considerado um dos maiores avanços da tecnologia e da engenharia da época. E não é mentira essa ideia da propaganda que se fazia a respeito desse navio. Ele é o navio, como que eles colocam, inafundável. Eles de fato acreditavam que eles construíram uma coisa que jamais seria assim possível que desse errado. O nível de tecnologia, o nível de estrutura que eles conseguiram. Então, assim, a propaganda do navio foi: ele é o inafundável. É impossível que alguma circunstância consiga tirar de nós aquilo que nós construímos. Tanto é que algumas coisas evidenciavam que, de fato, eles estavam certos que esse navio era inafundável. Uma delas: cabiam 2.200 pessoas dentro do navio e eles só tinham metade de botes. Já pensou? E realmente, dizem que na estrutura isso foi aprovado na época, porque a engenharia entendeu que o navio era tão seguro, mas tão seguro, que não era necessário ter bote para todo mundo, porque o navio não ia afundar. Por que você ia prever uma coisa dessa? Então, essa era a pegada, a questão do momento. E que, óbvio, né? Deu errado. Esse navio, ele não tinha condição de lidar com o gelo, o casco rachou, e o navio afundou e mais de 1.500 pessoas morreram. Foi uma das maiores fatalidades do início do século XX. Mas o que eu fiquei pensando sobre isso é que, por mais que a gente faça previsões, por mais que a gente se organize, por mais que a gente consiga, assim, criar na nossa vida aspectos que gerem em nós uma sensação de que nós estamos seguros, nós nunca somos capazes de fato, definir a nossa própria segurança. Nós nunca somos capazes, de fato, de prevenir tudo o que vai acontecer nesse ano que está por vir. Talvez, se você olhe para 2025, você vai pensar sobre isso. Muita coisa aconteceu que você jamais imaginaria que aconteceria, e a gente sobreviveu, e a gente está aqui pela graça de Deus. Mas, por mais que a gente planeje, que a gente pense, a gente nunca vai conseguir, de fato, ter a previsão ou nos prepararmos para tudo que a vida pode nos dar e nos trazer. E é por isso que, quando a gente lê esse texto, esse sábio, Salomão, provavelmente, ele não começa o texto falando para a gente sobre estratégias para uma época, para uma fase feliz da vida. Mas ele começa com o chamado a confiarmos mais em Deus. A primeira fala do verso 5 é assim: confia no Senhor de todo o seu coração. E parece tão óbvio isso, porque se eu perguntar aqui, quem confia em Deus? Todo mundo confia em Deus. A gente canta isso, a gente declara isso, a gente fala isso. A gente fala que a gente está seguro porque a gente sabe que Deus está cuidando da gente. Mas sabe, há uma distância entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente de fato vive. Eu estava pensando essa semana sobre algumas coisas que eu entendi que são importantes para mim para 2026. E sinceramente, pensando um pouco mais, eu percebi que muito daquilo que eu entendo como essencial não vem dos meus joelhos dobrados. Não vem daquilo que Deus está dizendo na palavra. Mas vem das minhas próprias percepções. Eu preciso disso, eu preciso mudar isso, eu preciso arrumar isso. Vem das minhas próprias percepções. E não é que a gente está anulando aqui a capacidade de reflexão. A gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Mas a questão é que confiar não é tão simples assim. E talvez a gente tenha que pensar o que de fato significa confiar em Deus. E a primeira coisa que a gente está percebendo aqui é que essa confiança é mais do que nós declararmos que nós cremos em Deus. Essa confiança é mais do que saber coisas a respeito de Deus. Eu sei que Deus é onipotente, eu sei que Deus é soberano. Até porque, por vezes, a gente tem plena consciência disso, mas quando a gente olha para a nossa própria vida, para as nossas ansiedades, para as nossas inseguranças, para os nossos medos, a gente percebe que, apesar da nossa declaração verbal, há uma distância entre aquilo que a gente está dizendo e a maneira que a gente está vivendo. Até as nossas prioridades. Quando a gente fala de confiança real, eu não tenho como correr, eu sempre volto ao apóstolo Tiago. Porque o grande confronto do apóstolo Tiago é justamente essa distância que existe entre aquilo que a gente declara e aquilo que a gente vive. E há um texto, um momento do texto do Tiago, que ele é irônico. Irônico. Ele diz assim: você diz que crê que há um único Deus. Você fala com a sua boca, você canta isso, que você crê em Deus, você confia em Deus, você sabe que há um Deus soberano sobre os céus. Ele fala assim: muito bem, parabéns. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Tiago diz. Até os demônios têm essa fé. Até os demônios não só creem em Deus, mas eles tremem, porque a gente não treme às vezes, mas os demônios não só creem e sabem que Deus existe, mas eles tremem diante da realidade de que existe um Deus soberano sobre o universo. E talvez o que Tiago está chamando a gente a refletir é que o fato de que a gente tem informações a respeito de Deus, o fato de que a gente faz declarações da nossa confiança em Deus, nem sempre a gente está conseguindo conciliar a nossa fé com a nossa vida. Porque talvez seja essa a grande diferença, né? Os demônios, eles também creem, mas eles não se submetem. Os demônios creem, mas isso não muda a vida deles. E a vida de um discípulo, ela não só declara essa fé, mas ela submete a sua vida a essa fé e a essa confiança. E é disso que Tiago está falando para a gente precisa de uma fé que de fato traga paz ao nosso coração, que de fato traga mudanças às nossas vidas. Uma fé que nos altera, que nos transforma. É dessa fé que ele está dizendo. E é interessante que ele não fala só de assim, de confia no Senhor. Mas ele fala assim, confia no Senhor de todo o seu coração. Sabe por quê? Porque a gente confia, mas o nosso coração, ele é todo quebradinho. E tem uns pedaços que a gente confia e tem uns pedaços que a gente não confia. A gente confia em Deus, mas a gente está tranquilo porque tem um dinheiro guardado. Não é o meu caso. A gente confia em Deus, mas a gente sabe que tem uma outra proposta de emprego se caso tudo der errado. A gente confia em Deus, mas a gente sabe que a gente fez o exame e deu tudo certo, então assim, estou mais tranquilo para começar esse ano. De certa forma, a nossa confiança, o nosso coração, ele é fragmentado. E a gente tem que pensar o que significa, de fato, confiar de todo o coração. Confiar de todo o coração é até a ousadia de entregar o controle da vida nas mãos de Deus. Começar o ano dizendo: Senhor, a minha vida está diante de Ti, eu fiz alguns planos, mas eu sei que o único que me garante o amanhã é o Senhor. Confiar de todo o coração é viver nesse reconhecimento da nossa dependência de Deus. Não é sobre nós, meus irmãos, é sobre Deus, é sobre o cuidado que Ele tem sobre a nossa vida. É isso que nos garante o final do ano. É isso que nos garante a vida. É obedecer a Deus, mesmo sem, por vezes, estar vendo exatamente nesse momento resultados da nossa obediência. Isso é confiança. Confiar é uma atitude de entrega que traz paz para o nosso coração e altera a nossa maneira de viver. E assim, eu acho que como conselho para a gente começar o ano, esse é um conselho extraordinário. Confia mais em Deus. Avalia de fato se a sua confiança está em Deus. Porque é de Deus que vem a estabilidade que a gente precisa para continuar a nossa vida. Segundo conselho. Primeiro é confia mais em Deus. O segundo conselho do sábio é confie menos em você mesmo. Poxa, mas que absurdo, mas é o que o texto está dizendo. Olha lá de novo, verso 5, se você deixou a sua Bíblia conectada aí. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Não se apoie em seu próprio entendimento. Interessante aqui, porque o problema aqui não é a capacidade de pensar. O problema aqui não é a anulação da nossa capacidade de discernir. Não é sobre isso que Deus está falando. Até porque quem deu para a gente a capacidade de pensar, de discernir, de planejar, foi o próprio Deus. Então não é isso. E às vezes eu me deparo com algumas pessoas que me dizem assim, alguém disse há algum tempo para mim, é impossível ser uma pessoa de fé que pensa. Porque fé e razão não conciliam, não se encontram. Então assim, as pessoas que têm fé normalmente não pensam muito, porque se pensar muito você não tem fé. Isso não é verdade. Até porque a história do cristianismo é marcada por pessoas que tinham uma capacidade de pensar extraordinária e que ao mesmo tempo conciliaram a sua fé. Há uma argumentação que eu acho interessante do Jonas Madureira, onde ele escreve, né, sobre fé e razão. E ele fala sobre isso, ele fala, a fé cristã não elimina a razão, ela a submete e a redime. O que o Jonas está dizendo é mais ou menos assim, a fé cristã não manda a gente parar de pensar. Deus nos deu até a própria capacidade de pensar e a razão, mas ela submete a sua capacidade de pensar e percepções da vida ao controle de Deus. Ou seja, viver a fé e a razão é pensar, mas pensar submetendo a sua vida a Deus. Porque qual é a grande questão do texto aqui? A questão do texto é a nossa autossuficiência. A questão que o texto está trazendo para a gente é essa confiança em si mesmo. É achar que de nós mesmos emana a razão e o caminho certo da vida. É confiar que em nós a gente já tem todo o instinto do certo e o errado. É confiar que a nossa capacidade de discernir, ela é absoluta. E que de nós mesmos a gente vai encontrar todo o caminho do certo e errado. É confiar no seu próprio coração. E parece que não, mas essa autossuficiência, ela é sutil, mas ao mesmo tempo ela é destrutiva. Porque a gente ora a Deus, a gente entrega a Deus, mas no fundo, quem decide o caminho é a gente mesmo. Porque a gente consulta a palavra de Deus para encontrar o que é certo, mas no fundo, a gente está tomando decisões a partir da nossa própria percepção. A gente até tem, assim, uma fé, mas a gente vive, na verdade, confiando que a gente está no controle da vida e que a segurança vem das nossas próprias decisões. E sabe qual é a consequência disso, dessa nossa autonomia? É que a gente não suporta o peso da vida sozinhos. Porque nós não fomos criados por Deus para lidar com a vida sozinhos. Sempre que a gente tenta resolver e confiar na nossa própria capacidade, o que nos resta é o cansaço, a ansiedade, o medo. Por quê? Porque a gente não dá conta. A gente não dá conta. Se você olhar para as demandas e desafios que você tem para viver a partir desse ano, você nitidamente vai perceber que você não vai dar conta. Porque Deus não te criou assim. Deus nos criou para viver com Ele na dependência dEle. E eu acredito que uma das maiores bênçãos da nossa vida, por aquilo que pareça, são as nossas falências. Eu acho que todo mundo aqui, em algum momento da vida, já parou e olhou para si mesmo e falou assim, eu não dou conta dessa área sozinho. Não tem dimensões da vida que a gente fala assim? Fala, se depender de mim, eu não consigo. Talvez você fale isso a respeito dos seus próprios sentimentos. Ou se for para eu manter sozinho a minha cabeça no lugar, eu não consigo. Talvez a gente fale da nossa vida conjugal. São dois pecadores vivendo debaixo do mesmo teto. E se eu tentar conviver a partir da minha própria capacidade, eu não consigo. Eu não consigo fazer a gestão da educação do meu filho. Eu não consigo. E por que é importante, quando a gente chega a essa compreensão de que nós não somos capazes sozinhos, é importante porque é isso que nos joga na nossa verdadeira dependência de Deus. Por vezes a gente passa por circunstâncias e situações que deixam muito claro no nosso coração, eu não consigo, eu não consigo. Mas isso é importante, porque é justamente nesse momento que nós caímos aos pés do Senhor e dizemos, Senhor, eu preciso de Ti. Eu confesso que o que me faz acordar todos os dias, e dobrar os meus joelhos, e buscar a Deus, não é a minha vontade de orar, mas é o fato de que eu já vivi o suficiente para entender que eu não dou conta da minha vida sozinho. E que eu preciso dEle me sustentando em todo momento e circunstância da minha vida. E aqui vem um segundo conselho, sabe? Confie menos em você mesmo. Reconheça a sua dependência de Deus. Reconheça a sua dependência de Deus. Desconfie de si mesmo. Desconfie das suas compreensões, da sua visão, da sua capacidade de pensar. Não é pecado isso. Não é pecado isso. Aliás, dê ao seu coração o privilégio de reconhecer que você não tem todas as respostas. Dê ao seu coração essa humildade de perceber que se depender de você sozinho, você não consegue. Até porque a dependência não é um sinal de fraqueza. A dependência na Bíblia é um sinal de maturidade. Quando a gente aprende e entende que nós não somos capazes sozinhos, há um passo aqui de maturidade, porque aí a gente passa a ver, de fato, reconhecer a nossa dependência de Deus. Terceiro e último conselho que ele nos dá aqui é: consagre tudo na sua vida ao Senhor. Primeiro, confie mais em Deus. Segundo, confie menos em você. E terceiro, tenha a atitude hoje de consagrar cada canto da sua vida a Deus. Porque ele termina o texto dizendo assim, ó, verso 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E a palavra que ele usa aqui no hebraico, ela é extremamente importante, porque ele usa uma palavrinha, não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas ele usa uma palavra que eu pesquisei, ela é iada, um Y, iada. E quando a gente pesquisa essa palavra, iada, ela não fala simplesmente a respeito de um conhecer intelectual a respeito de alguém. Não é uma consciência de que alguém existe. Iada é conhecer no sentido de intimidade. Conhecer no sentido de experimentar, de andar junto, de caminhar lado a lado, de relacionamento intenso, vivido, experimentado, de convivência, de proximidade, de caminhar junto. Ele está dizendo, reconheça o Senhor, caminhe com o Senhor, perceba o Senhor. Para que você tenha uma noção assim, do quanto essa palavra expressa intimidade, ela aparece lá no Gênesis 4, verso 1, quando o texto diz, e Adão conheceu Eva. E você sabe que Adão já conhecia Eva. Mas ali é o momento da intimidade, né? É o primeiro momento que eles têm intimidade, que eles se tornam uma só carne. E essa mesma expressão, ela é usada aqui para falar do tipo de relacionamento que Deus espera ter com a gente enquanto nós caminhamos. E talvez a pergunta que vem é assim, como e onde Deus quer viver essa intimidade? Qual área da minha vida, assim, eu preciso viver nessa consciência de relacionamento intenso e intimidade com Deus? E ele diz, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Olha como isso é importante, em todos os seus caminhos. O que ele está dizendo aqui é que, assim, em todos os cursos da sua vida, caminho dentro do contexto da Bíblia é caminho, é vida, é rotina. Ou seja, consagre ao Senhor cada dimensão da sua vida. É o ir para o trabalho, é o ambiente de trabalho, é dentro da sua casa, é no seu relacionamento conjugal. O que ele está convidando a gente aqui é para que a gente tire a gente de um departamento da vida. E a gente passa a viver a vida na consciência da presença de Deus. É viver de tal modo que Deus não seja apenas um convidado, mas é viver de tal modo que Deus seja o rei de cada canto da nossa existência. Onde tudo é consagrado ao Senhor. Onde tudo se vive na presença do Senhor. Texto já que a gente já falou tantas vezes, é aquela palavra do Senhor à samaritana. Senhor, qual é o lugar que o Senhor quer que eu te busque? É nesse templo ou naquele templo? Aí Jesus fala, não, meu irmão. Não é isso, não é o templo, é a vida. O meu Pai procura adoradores que me adoram, que o adoram em espírito e em verdade. É um tipo de relacionamento que foi para muito além do templo, do dia, do momento. Ou aquela palavra de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Ofereçam as suas vidas como sacrifícios vivos no altar de Deus, ou seja, consagre a Deus como num altar cada canto da tua existência. Ou seja, viva tudo na presença de Deus. E o que é extraordinário é que ele termina dizendo que é esse tipo de relacionamento intenso e profundo com Deus que nos conduz a esse processo de transformação. É o caminhar com Deus. Você já parou para pensar que a maior dimensão de esforço de Jesus enquanto ele esteve aqui foi na convivência com seus discípulos? Onde ele senta com gente como Pedro, aí ele escuta Pedro dizendo, não, Senhor, esse negócio que o Senhor falou agora de negar a si mesmo, de tomar a cruz assim, não é legal. Não, Pedro, vem cá, senta aqui. Esse negócio não é de Deus, Pedro. Quando depois de tanto tempo caminhando com os caras, tem dois irmãos que estão discutindo quem vai ficar do lado de Jesus quando estiver no céu. Jesus fala, ô pai, até quando? Aí tem que sentar com os meninos de novo. Fala, gente, senta aqui. Deixa eu falar com vocês que isso não é o alvo da vida. Esse poder, para com isso. Para com isso. E o que o Evangelho nos ensina é a respeito do processo. É quando a gente decide viver com Deus, compartilhar a vida com Deus, entender que a presença de Deus invade cada canto da nossa existência, que a gente, de fato, começa a viver processos verdadeiros de transformação na nossa vida. E talvez a análise que a gente coloca aqui, a terceira e última aplicação é, consagre cada canto da sua existência a Deus. Pense hoje, se existe alguma dimensão da sua vida que você sabe que não tem glorificado a Deus, que você não teve essa ousadia de dizer, Senhor, é teu. Eu coloco nas suas mãos. Eu sei que esse canto da minha vida ainda não te glorifica como deveria. Eu sei que eu estou tentando viver isso aqui na minha própria força. Mas hoje, Senhor, eu quero colocar isso, esse canto da minha existência diante de Ti. Porque eu sei que é só nessa convivência íntima e profunda com o Senhor que os Seus propósitos, de fato, podem se cumprir na nossa vida. Que Ele nos conduza a esse tipo de comunhão intensa e profunda. Que Ele encontre cada canto da nossa existência consagrado a Ele, para que a vontade dEle, de fato, se concretize nas nossas vidas. Deixa eu colocar aqui as três questões que a gente colocou para a gente começar esse ano. Primeiro, a gente precisa confiar mais em Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração, de todo o seu coração. Hoje é tempo de nós pararmos e pensarmos se de fato a nossa confiança está nele. Se de fato a nossa confiança está nele. A segunda é confie menos em você mesmo e não se apoie em seu próprio entendimento. Cuidado com o seu próprio coração. Dê ao seu coração a capacidade de assumir que por si mesmo você não consegue. Por isso se renda a Deus e deixa Deus cuidar da sua vida, que o sábio está dizendo. E em terceiro, consagre tudo ao Senhor e reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Eu queria muito terminar esse tempo aqui dizendo a você, permita que o Senhor sonde cada canto da sua vida e da sua existência e peça a Deus para que cada canto da sua vida, de fato, seja consagrado a Deus, glorifique a Deus, porque é nesse caminho que Deus tem nos transformado. Que o Senhor nos ajude até um ano mais perto dEle e que Ele nos ajude a terminar esse ano ainda mais perto dEle, da vontade dEle, a partir desse relacionamento com Ele que nos transforma. Pelo nome de Jesus. Amém. Que nos em pé, por favor.
Todos os Quero ser carta para o mundo, escrita pelas suas próprias mãos. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como
Amém. Para a gente orar, eu queria lembrar essa palavra do sábio, onde ele diz: confia no Senhor de todo o seu coração. Como eu disse aqui, às vezes a gente não percebe que Deus permite sobre nós algumas falências existenciais. Deus permite sobre nós algumas áreas da vida em que a gente diz com todo o nosso coração: Senhor, eu não consigo sozinho, eu não dou conta. Eu sei que todo mundo tem aqui, pelo menos eu tenho, algumas dimensões da minha vida, não só uma, mas algumas dimensões da minha vida que eu já aprendi, que eu não consigo. E eu acho que é por isso que a Bíblia ensina a gente a glorificar a Deus nas nossas fraquezas. Porque são justamente esses pontos vulneráveis da nossa alma que nos fazem lembrar que a gente não consegue caminhar sozinho. Que nos ensina, de fato, a confiar em Deus e não em nossa própria capacidade. Eu queria orar com você para que Ele nos ajude, o Senhor, a de fato colocar a nossa confiança nele. E que as expressões dessa confiança sejam uma realidade nesse ano. Que a nossa certeza de que a estabilidade vem dele nos faça caminhar mais com os nossos joelhos dobrados. Que a nossa confiança de que a nossa estabilidade vem dele nos faça mais olhar para a palavra de Deus, buscando a direção certa para as nossas decisões, escolhas e atitudes. Que a nossa capacidade de reconhecer que nós não temos capacidade em nós mesmos nos faça de ver de forma real nessa dependência do Senhor que tem nos sustentado a cada dia. Com a graça de Deus a gente chegou até aqui. Com a graça de Deus a gente começa mais um ano. E com a graça e com a misericórdia de Deus a gente vai concluir esse ano. Para a glória dEle, mais perto dEle, mais confiando nele e no cuidado dEle que tem sustentado a gente a cada dia. Ô Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Diante da palavra do sábio, inspirado pelo Espírito, que nos faz lembrar, Pai, que nós não somos nada sem Ti. Que nós não conseguimos ter em nós mesmos a capacidade para resistir os desafios da nossa vida e da nossa jornada, Senhor. Obrigado, Senhor, por Sua palavra que nos faz lembrar, Senhor, o quanto nós dependemos do Senhor em cada segundo, em cada momento da nossa existência, Senhor. E pelo nome santo de Jesus, Pai, pela graça de Jesus, confiando em Ti e no Seu poder que nos tem sustentado até aqui, a gente começa mais um ano, Senhor. Nos ajude, Senhor, a cada dia, a cada momento, a lembrarmos que toda a estabilidade da nossa vida está em Ti, Senhor. Nos ajude a manter esse coração dependente. Nos ajude a reconhecer, Senhor, que tudo que nós precisamos para continuar a nossa jornada, até o dia em que Tu virás nos buscar, nós encontramos em Ti, na Tua presença e no Seu cuidado sobre a nossa vida, Senhor. Nos ajude, Senhor, a viver cada desafio, Senhor, na Tua presença. Seja quais forem os desafios que fizerem parte da jornada de 2026. Senhor, que a gente passe tudo na certeza da Sua presença, Senhor. E que cada desafio, cada luta, Senhor, nos conduza para mais perto do Senhor e da Sua vontade, Senhor.
Em nome de Jesus, não permita, Senhor, que os nossos corações se desviem de Ti e da Sua vontade enquanto nós estamos aqui, Senhor. Nós queremos, em nome de Jesus, consagrar, Senhor, como disse o sábio, cada canto da nossa existência ao Senhor, cada parte da nossa vida a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, consagrar o nosso ano a Ti, Senhor. E seja como for esse ano, Senhor, nós apresentamos os nossos planos, nós apresentamos as nossas metas, nós apresentamos os nossos sonhos, mas acima de tudo, nós queremos que a Sua vontade se faça nas nossas vidas, Senhor. Portanto, seja quais forem os caminhos que nós temos, Senhor, que o ano de 2026 conduza as nossas vidas, a nossa igreja, a nossa comunidade, para mais perto do Senhor, da Sua vontade, Pai. Pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e os consolos do Espírito estejam sobre nós hoje e sempre. Amém. 2026 abençoado, mais uma vez, em nome de Jesus.